Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana. Você está ouvindo o som do Lula Barbosa? Olha que choro lindo.
Rosário pousa firme de fachada, faz-se a vida de engraçada, de intriga e confusão. Poetas, escapidos e safados, risco caso com descaso, sente a noite com
paixão. Pois é, a música é tema da novela Direito de Amar, da Globo, 1987, e o Lula Barbosa cantando esse belíssimo arranjo, arranjo criado pelo pai do Paulinho da Viola. Você vai entender mais sobre essa música lá na frente, quando a gente tiver, quando você estiver ouvindo a nossa entrevista com o Lula Barbosa, mas é bom a gente tocar esse trechinho para você saber um pouco mais sobre essa música. É uma música lindíssima chamada Bons Tempos, fala justamente sobre a boemia do início do século XX, lá 1901, 1902, 1903, e é um pouco disso que é retratado na novela também. A música foi criada exatamente para isso, né? A música foi encomendada para a novela. Seria cantada pelo Paulinho da Viola, o arranjo foi feito pelo pai do Paulinho da Viola, mas acabou que quem fez o vocal foi o próprio Lula Barbosa. Muito bem, agora a gente vai saber o que aconteceu pelas comissões da Câmara dos Deputados.
No Corredor das Comissões.
Bom, no quadro No Corredor das Comissões, a gente vai falar com o Carlos Oliveira, que está aqui para conversar com a gente, falando sobre esses processos de cassação que passaram pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e foram submetidos ao plenário da Casa nessa semana. Dois processos, né? A gente fala aí dos deputados Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Carlos Oliveira, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes. É sempre ótimo estar aqui com você.
Antes de falar de você contar um pouco para a gente, eu queria só cumprimentar o pessoal das nossas emissoras da Rede Legislativa de Rádio, que estão aqui no estúdio. Nós estamos com 12 radialistas, né, de várias regiões do país, de Balneário Camboriú, enfim, de cidades, né, de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, e várias cidades aqui que têm a Rede Legislativa e vieram aqui para o lançamento do livro sobre a interiorização, né, da Rede Legislativa, a importância da interiorização desse processo da transmissão das atividades do Parlamento pela Rede Legislativa. É esse livro que está sendo lançado essa semana, e aqui nós estamos com a Verônica Lima, nossa diretora da Rádio Câmara, e essa galera que a gente cumprimenta. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Carlos Oliveira, conte pra gente então que foi essa polêmica que acabou 1h da manhã. Eu tava te ouvindo 1h da manhã, rapaz.
Obrigado, hein, pela gentileza da audiência, viu, Edson?
Sempre muito bom ouvir gente inteligente, é bom demais, né?
Pois é, Edson, então, essas decisões, por mais que passem pelas comissões, elas precisam ser definidas no plenário, né? Então a questão do deputado Glauber, ele havia sido lá no dia 9 de abril cassado, ou tido a recomendação da cassação do mandato dele pelo Conselho de Ética. Foram 13 votos favoráveis à cassação e 5 contrários. E aí esse processo tinha que ir, com certeza, para o plenário, que o plenário precisa tomar essa decisão. E para ele ser cassado, eram necessários 257 votos favoráveis ao relatório que tinha sido aprovado no Conselho de Ética.
Uhum.
O ponto é que, desde o início da votação, Edson, houve lá um pedido para que esse item fosse retirado de pauta, né, que era uma resolução, que viraria uma resolução, né, toda vez que tem esse tipo de decisão, é uma resolução da Câmara.
Uhum.
Aí, naquele momento, retirado de pauta, já não deram, os que defendiam a permanência do texto na pauta, os 257. Já acendeu uma luzinha naqueles que queriam, eventualmente, a cassação dele. Foram 242. Aí depois houve mais outras votações dessas mais procedimentais, adiamentos de discussão, coisas nesse sentido, que também não atingiram os 257 votos, aqueles que queriam que fosse retirado. Aí, no final das contas, houve a construção de um acordo para que uma parte dos deputados fizeram um acordo para que, em vez da cassação, fosse votada uma emenda do deputado Pedro Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do PSD, que fosse substituída essa cassação por 6 meses de suspensão. O problema é que nem essa daí também conseguiu a maioria. A preferência foi aprovada, mas não conseguiram os 257. Aí, no final das contas, aqueles que queriam, de alguma forma, que o deputado fosse cassado, acabaram aderindo a essa questão da suspensão. Aí ele teve a aprovação da suspensão por 6 meses, aí uma resolução da Câmara que já foi promulgada naquele mesmo momento, e ele passou a ser suspenso, então.
É, e é, deputada Heloísa Helena, né, assume aí a vaga do deputado Glauber Braga por esse período, né?
Pois é, a deputada Heloísa Helena, que era tradicional, né, fundadora do PSOL.
Fundadora do PSOL, lá dos Alagoas, ela que voltando aí à cena política, substituindo o deputado Glauber. É, e quanto a Carla Zambelli, o imbróglio é maior ainda, né? Porque aí teve o problema da... Teve a questão da votação não aprovando a cassação, mas aí depois a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né?
Pois é, inclusive a maioria da primeira turma já concorda com o ministro Alexandre de Moraes, saiu o resultado agora mais cedo, falta só a ministra Carmen Lúcia para votar, mas teve a votação favorável ao parecer do ministro Alexandre de Moraes, do Zanin e também do ministro Flávio Dino. Então essa decisão que a Câmara acabou tomando acaba sendo derrubada por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O ponto é que para que a deputada Carla Zambelli tivesse o mandato cassado, eram necessários 257 votos. Aí já era bem na madrugada quando começou essa votação, foram 227 votos favoráveis ao relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que foi o relatório vencedor, porque o deputado Diego Garcia, que era o relator na Comissão de Constituição e Justiça, acabou apresentando um parecer para que ela não fosse cassada. Só que na comissão, os deputados acabaram votando contrário a esse parecer. Então, para dar o parecer dos votos vencedores, foi escolhido o deputado Cláudio Cajado, que apresentou no plenário. Só que aí ele precisava de 257 votos a favor desse parecer para que ela tivesse o mandato cassado. E acabou que não atingiu 257, Edson.
Uhum. E aí a decisão, a decisão então, que não tendo a quantidade de votos necessária para a aprovação da cassação, então é como se a Câmara estivesse dizendo cassação. Né?
Exatamente, foram 110 votos.
Não importando a quantidade de votos contrários, a questão é que tem que atingir a maioria absoluta para poder, ser cassado, né?
Exatamente. Naquele dia, inclusive, o filho da deputada Carla Zambelli estava lá, o João Zambelli, ele fez 18 anos quando virou o relógio, né? Porque era dia 10, meia-noite, passou para o dia 11, aí o pessoal começou a comemorar o aniversário dele. Quando saiu o resultado de 227, todo mundo estava lá no plenário, aqueles que queriam a manutenção do mandato da deputada, começaram a pular, a celebrar e já dar os parabéns também pelo aniversário de 18 anos do filho da deputada Carla Zambelli.
Pois é. Enfim, derrubada essa decisão aí, né, no fim das contas, decretado a perda do mandato de qualquer forma pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes e referendada pela primeira turma do STF. E agora aguardar os próximos passos, né, como o parlamento vai reagir a essa decisão do STF. Evidentemente, essa questão está bastante forte, né? Uma polêmica grande entre parlamento e STF, depois da decisão do ministro Gilmar, e que o próprio ministro Gilmar Mendes acabou voltando atrás naquela questão do impeachment do ministro do Supremo. Enfim, digamos que a questão está longe de ter um final, né, Carlos? A gente vai ter muita tensão ainda, né?
São sempre temas densos, né? E esses temas densos são enfrentados sempre pelo parlamento, enfim.
É isso. Carlos Oliveira conversando com a gente. Carlos, muitíssimo obrigado aqui pela presença aqui no programa mais uma vez.
Eu que agradeço, Edson. Até a próxima.
Até a próxima. Vamos lá com um pouquinho da música, agora a próxima música do Lula Barbosa, porque nós vamos entrar num tema muito, muito legal que a gente está tratando aqui no programa, que é os 40 anos do Festival dos Festivais. Você está ouvindo a voz da Miriam Mirá cantando aqui, Mira Ira, junto com Lula Barbosa, essa gravação que é de 2018. Bom, gente, a gente está, né, nesse momento, nesse nosso programa, nessas três edições de dezembro, trazendo para você um pouco da história do Festival dos Festivais que a TV Globo realizou em 1985. A canção Mira Ira, que você está ouvindo aí, ela ficou em segundo lugar, né? Foi regravada por essa mesma dupla que defendeu a canção no festival, né? A Miriam Mirá e o Lula Barbosa. Essa gravação de 2018, lá em 85, foram eles que defenderam, junto com o grupo Tarancón, é um grupo de música latino-americana que fazia, né, do qual fazia parte a Miriam Mirá, e também o Placa Luminosa, né, o que é famoso, que muita gente conheceu com as canções mais populares e tal, mas o Placa Luminosa faz um back vocal sensacional nessa canção. Bom, e nós trouxemos o Lula, né, a gente conversou com o Lula Barbosa aqui via Zoom, fizemos uma entrevista com ele e a gente vai ouvir agora então para ele contar um pouco pra gente, né, contando um pouco pra gente dessa história do Festival dos Festivais lá de 85, e como é que foi a participação dele e como é que está a carreira dele na atualidade. E no final do bloco a gente vai ouvir a canção original com a gravação com o grupo Tarancon, Placa Luminosa, Lula Barbosa e Miriam Mirá. Então vamos ouvir a entrevista que a gente fez com Lula Barbosa. Eu tenho o privilégio de receber aqui no nosso programa o Lula Barbosa, ele que é cantor, compositor, autor de uma das músicas mais bonitas que eu conheço nessa vida, que é Miraíra. É uma canção que foi, né, o segunda colocada no Festival dos Festivais em 1985. Lula, muito obrigado por receber, por aceitar o convite de participar do nosso programa. E uma boa tarde para você. Como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem. Prazer todo meu de estar relembrando esses momentos que foram muito importantes para mim.
É, maravilha. Bom, conta um pouco pra gente sobre a história dessa canção, né? É, a canção Miraíra, que ficou em segundo lugar, é uma canção bastante complexa, né? Com vários momentos, vários trechos de arranjo. É uma canção que traz uma homenagem, né, à própria Miriam Mirá, que é a cantora que faz a parceria com você, junto com o Tarancon e o Placa Luminosa, na música. Mas trazendo aí muitos elementos da cultura indígena, enfim, uma canção que tem, né, muitas nuances. Como é que foi a história dessa música e como é que ela foi inscrita, como é que foi a ideia de inscrevê-la no Festival dos Festivais?
Bom, era meados aí dos anos 80, né, 85, né, na época do festival, e havia, sim, uma efervescência no Brasil da direta já, de novas eleições, de voltar às eleições, né, da presidência, da República.
Uhum.
Então existia esse sentimento no ar. A Miriam Mirá era uma cantora que eu conheci ainda na faculdade, quando eu estudava em Rua de Ramos, na Metodista. Eu fazia comunicação.
Uhum.
E ela participou, fez um show lá com o grupo dela, Tarancon, que era um grupo latino-americano, que meio que falava, né, das belezas e das mazelas de sermos latinos-americanos. Era o grupo dela, Tarancon.
Uhum.
E ela tinha um cabelo preto, comprido, era uma índia, né? Uma indígena. Uhum. Né?
Sim.
Assim, mexendo com, assistindo um show dela numa casa em São Paulo, estava com uma caneta, um papel, e eu não sei por que me veio a palavra mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar, Miraíra, raça tupi, matas, florestas, Brasil. Aí guardei aquele pedacinho, fui para casa, comecei a desenvolver. Aí eu tinha um amigo que era meu parceiro de infância, a gente fazia música, mandei para o Vanderlei de Castro, ele fez o resto. Aí eu concluí a música, mas ficou bonita, mas a gente não pensou em nada a princípio. Aí, logo quando veio o festival, eu estava tocando numa casa noturna chamada Boca da Noite.
Uhum.
Ali em Bixiga, ali no centro de São Paulo.
Sim.
E tinha um produtor, acho que Marcos Vinícius, que ele encontrava: você vai pôr música no festival, esse festival da é importante e tal, tem não sei quem na produção, na direção, César Camargo Mariano, tem bastante. E eu falava, mas eu achava que eu não tinha chance nenhuma, nem vou me arriscar a mandar nada, não. E voltava no fim de semana, o rapaz perguntava: e aí, vai pôr música lá? Até que ele acabou me cansando, né?
Insistiu tanto,
né? Essas coisas, né? Esses sinais, né, que a gente...
É verdade.
É o cavalo selado, né?
Exato, exato.
Aí eu dei uma pesquisada no que eu tinha lá, eu tinha essa música, tinha uma outra, aí entender falei com a Miriam, com o Gica, que era o percussionista do Tarancon, vamos para o estúdio e gravamos a música e mandamos para o festival.
Uhum.
Mas não, sem expectativa nenhuma, só para o fulano lá não ficar no pé. E não é que né, passaram-se uns dias, o Eduardo Godin, também, que compositor paulista, falou, pô, tem um samba, você não quer ver se encaixa, tá? se você cantar bem samba, quero mandar para o festival. Aí ele foi no bar dele, né, que chamava Vou Vivendo, já era mais ali para o lado de Pinheiros, né?
Sim.
Da Madalena. E ele mostrou o samba, falei, pô, samba é legal, né? Aí ele falou, se você quiser, a gente manda também. Aí gravei com ele o Verde, né? Aquela música, quem pergunta por mim, uhum, já deve saber do riso no fim, de tanto sofrer que eu não desisti. Aí eu falei, olha, agora eu acho que eu tenho chance, né? Porque ele é um compositor conhecido, de repente essa música... aí chegou no final do ano e fala todas as músicas, fala, e no final fala música, acho que era 46ª, uma coisa assim, Verde. Aí eu fiquei contente, né, nasceu minha mãe, né, assistindo Fantástico e tal. Pô, que legal, vão estar no festival. Aí 47ª, Miraíra, falei,
porque não esperava nada, que teve duas músicas do...
É, só que eu não podia. Só que é claro, né? A partir do momento que entrou minha música, o Verde deixou de ser minha e acabou indo para boas mãos da Leila Pinheiro. Então foi isso, né? Essa história dessa música. E essa agora,
quando você fez essa gravação demo do Miraíra, não tinha ainda Placa Luminosa, que veio depois, né? Pro festival, como é que foi isso?
Não tinha Placa Luminosa. E só eu, Gica, que era o percussionista Tarancon, que usa toca aquele bombo legueiro, né?
Sim, sim.
Instrumento. E aí, quando a música foi classificada, aí, conversando com a Miriam, né? Eu falei, Lula, a gente não vai apresentar essa música só acústica, né? No Ibirapuera, acho que vai ser meio... Né? A gente precisa dar uma...
Encorpada.
Uma encorpada. Ela falou, pô, tem um grupo aí, o Placa Luminosa, que ele tocou com o Ney Mato Grosso, ele entende um pouco dessa coisa latina e tal. Eu falei, são meus amigos, né? Amigo meu, do Filó Machado, a gente ia lá no estúdio deles.
Uhum. Filó, um grande compositor, Filó Machado.
Aí... peguei uma fita, né? Que na época era fita cassete.
Isso.
Fita, fui lá pro bar, pro estúdio do Placa Luminosa,
uhum,
que era na Rebouças, levar a música e falar se eles topavam fazer com a gente. Aí um dos integrantes do Placa Luminosa, o Riba,
uhum,
né? Eles moraram inclusive aí em Brasília, né?
Sim, é um deles, é verdade.
O Riba falou, Lula, nós estamos em outra aí, nós estamos querendo fazer um negócio mais pop aí, não. Aí, manda essa música pra... Falou, fala com o Filó, ele vai arranjando. Nisso eu tô descendo a escada lá do escritório, o Mário Lúcio pega na minha mão e fala, Lula, me dá essa música aí, eu vou arranjar. Falei, você quer arranjar mesmo? Quero. Aí foi essa maravilha que ele fez, esse arranjo. O Mário Lúcio, que é também dos Botocudos, aí fiquei sabendo que ele é filho dos Botocudos, dos indígenas Botocudos, com negro.
Uhum.
E morava ali na divisa de... ele nasceu naquela divisa... entre Bahia e Minas Gerais.
Sim.
Olha só.
Interessante demais, né?
Aí ele fez esse arranjo com essa força, né, com essa eloquência.
E tem de tudo ali, né? E a gente pensar que tem...
Ocupando de tal maneira que no dia da apresentação, o César Camargo Mariano ficou assim, emocionado quando ouviu, falou, nossa, é... Que quando ele perguntou para mim, quem vai tocar? Todo mundo. Quem vai cantar?
Todo mundo.
Falou, você acha que Placa Luminosa e Tarancon dá certo?
Ô, gente.
É o que a gente está querendo fazer. Eu falei, então tá bom.
Tá bom.
Então foi essa a história.
É, não, o back vocal ficou... Só aquela passagem, eles cantando Mira Ira no meio, né? Quando ela faz, a menina faz o primeiro verso ali, é simplesmente maravilhoso. E tem vários nuances, né? Você tem aquele momento mais voltado para o indígena, com as percussões indígenas. Aí vai subindo, aí tem a parte dos metais, aí tem uma parte... com uma coisa que lembra um pouco música pop, depois ela, assim, ela tem vários momentos, né? Pois é, bom, e essa foi bom, então, essa história de Mirella no festival. E fala um pouco para mim, você falou que da faculdade, como é que era a sua carreira antes e depois do festival, e como é que foi essa, digamos, essa projeção, inclusive porque logo depois do festival você grava uma música chamada Bons Tempos, que aliás o vocal, eu fico impressionado com essa sua versatilidade vocal, porque Miraíra é um vocal que, né, é um vocal muito forte, muito puxado, né, e Bons Tempos é uma música totalmente suave, é um choro, né, que se compôs em parceria com o Ari Marcos e entrou na novela da Globo, que foi Direito de Amar. E assim, obviamente isso o festival trouxe, né, consequências para sua carreira. Como é que foi isso? Como é que foi essa, digamos assim, esse pós-festival para você?
Bom, o pós-festival, eu fui contratado pela gravadora CBS, né, para fazer um disco, gravar no Rio de Janeiro, que chamou Os Tempos São Outros, né? Nessa ida e vinda lá para o Rio de Janeiro, pintou aquela novela Direito de Amar. E me pediram para fazer alguns temas para a novela.
Uhum.
Então eu fiz. Tinha um personagem, né, inclusive que era o Barbosa, né, acho que era um personagem numa mercearia, uma coisa assim.
Isso, exatamente, confeitaria que eles falavam na época.
E me pediram, aí eu fiz o tema, e eles aprovaram, e quem ia cantar, na realidade, era o Paulinho da Viola, né? Mas acho que pintou alguma greve deles lá no Rio e tal, então é verdade, me ligaram aqui de São Paulo se eu não poderia cantar eu mesmo a música, porque quem fez o arranjo foi inclusive o pai do Paulinho, né?
Uhum.
Mas, enfim, foi... Quer dizer, depois do festival, depois do Miraíra, realmente abriram-se as portas para mim e gravei com muitos cantores, muitos intérpretes da música brasileira. Foi uma coisa que realmente eu nem esperava, sabe?
Uhum.
Mas... Que primeiro a gravar a música comigo, inclusive antes até do festival, em 83, foi o Gessé que gravou a música Tempo de Fé.
Tempo, né? De Fé. Uhum, uhum. E você agora, aquela história também, né? Fora o fato de Miraíra ser a sua música, a outra composição sua que foi interpretada pela Leila ficou em terceiro lugar. Quer dizer, então, você, duas músicas no festival e duas, a segunda e a terceira posição. E a Leila ainda ficou com o prêmio de cantora revelação do festival, né?
Então, foi revelação um negócio do assim, festival, né? Exatamente. Eu, a princípio, até falei, nossa, porque a Miraíra é uma música para cantar, como a gente montou.
Uh-huh. Assim.
Já o Verde era uma música que mostraria mais o lado intérprete, né?
Uh-huh.
Eu acho que no final foi bom para todo mundo, né?
Uh-huh. Agora, Lula, conta para mim. Dando um salto aqui no tempo, né, do seu reencontro, quer dizer, não um reencontro, imaginou que não de amizade, mas um reencontro musical com a Miriam Mirá em 2018, quando vocês fizeram um álbum juntos, né, várias canções, incluindo uma nova versão de Miraíra, que vocês gravaram. Esse disco, fala um pouco para mim dele, como é que foi essa ideia, esse reencontro, né, dessa parceria.
Essa ideia era fazer um disco tipo... como se diz lá, o Gica, quer dizer, preto no branco, quer dizer, o básico, né? Fazer uma coisa bem visceral, né?
Uhum.
Sem rebuscado, sem arranjo, sem nada. Fazer uma coisa... eu fiz os violões, ela fez... Só eu e ela tocamos, né?
Uhum.
Eu fiz os violões de aço, de nylon. Ela fez ela tocava o 4, venezuelano, e tocava também o charango, né?
Ah, sim.
E gravamos as músicas... E o resultado foi muito interessante, né? Muito...
Esse disco é um dos meus discos de cabeceira. O pessoal fala livro de cabeceira, né? Eu tenho os meus discos de cabeceira que fica no, na plataforma. E aí, quando eu deito assim na cama à noite, tem umas coisas que eu gosto de escutar antes de dormir. Esse álbum é uma delas. Eu sou muito fã desse disco.
Era uma vontade que a gente tinha de mostrar a música assim, né? E realmente foi, infelizmente, foi a última gravação nossa, né? Logo depois veio a pandemia, logo passou a pandemia, infelizmente a Miriam teve um problema, um infarto, e foi embora, né?
Infelizmente mesmo, uma perda grande.
Infelizmente, mas era uma companheirona, nós fizemos um festival, nós fomos também cantar num festival... no Panamá, nós cantamos a música América Morena, e foi muito legal também, que fala do... Aí fizemos um disco, não sei se você chegou a ver, chamado Tribo Miraíra.
Não, esse eu não cheguei a ver.
O Hélio e o Mário.
Olha só que legal. O Mário Lúcio, que foi o arranjador, disco, né?
Mário Lúcio.
Uhum.
E também é um disco muito interessante, é muito lindo esse disco, mas...
E fala um pouco agora, Lula, como é que está a sua carreira hoje, né? Os trabalhos, você tem composto, gravado, show, como é que está isso hoje nesse 2025
nosso? Bom, a gente não para.
40 anos, né?
A gente não para de compor, né? Eu já tô no 22º álbum, né?
Uhum.
Fiz um disco que eu achei muito interessante, chamado Mestiçaria. Tem outro que chama Marte Espanha, que conta um pouco dessa minha ligação com essa terra da minha mãe, Marte Espanha, que minha mãe é mineira, né, de Marte Espanha. Marte
Espanha, uhum.
E, inclusive, recebi o título de cidadão honorário de Mar Espanha.
Que maravilha.
Mar Espanhense. E é um disco também que eu gosto muito. E estou já fazendo um disco... um disco agora para lançar talvez até o começo do ano que vem.
Aham.
Uhum. Né? Com um parceiro de Minas, que é um parceiro meu, chamado Ricardo Castro.
Ah.
E, enfim, em matéria de composições, a gente não para de compor, mas, infelizmente, com o fim do CD, né, as pessoas não gravam mais, praticamente os grandes nomes. Eu gravei em 2013, com Roberto Carlos, o disco Pra Sempre. Eu gravei a música História de Amor.
Uhum.
E de lá pra cá, parece que ninguém lança mais disco, né? Só os autores, os compositores, a gente vai lançando os álbuns. Mas os intérpretes em geral, como o Fábio Júnior. O Fábio Júnior foi meu. Gravou umas 12 músicas minhas.
Uhum.
Fizemos umas 9 em parceria. Um sucesso maior, Desejos e Delírios, né? Que ele gravou. Jair Rodrigues, enfim, os grupos de samba, Catinguelê, gravaram também por aí umas 10 músicas. Enfim, eu gravei com muita gente, gravei... Ah, a Miraíra ganhou disco de ouro na Espanha, olha só.
Olha só a coisa linda.
Foi gravado por uma cantora chamada Amaya Uranga, né? E... A Miraíra vai andando, né?
É, a Karina, Karina Burr gravou
eu
também.
Eu vou junto
também,
com ela.
Né? Pois é, muito bem.
Ah, eu fiz também um disco que foi muito elogiado pela crítica também, foi um disco chamado Voz do Violão, onde eu faço uma homenagem ao Chico Alves, o Rei da Voz.
Ah, sim.
E canto os sucessos dele, pela gravadora Velas. Aí tem a participação do Fábio Júnior cantando Nervos de Aço comigo, Ivan Lins cantando comigo A Canção da Criança, ficou lindo, belíssimo.
Nossa,
também.
Que fantástico, fantástico.
É um disco assim, muito, muito... Gravei já há alguns anos, mas até hoje ele é muito lembrado. Onde eu vou, as pessoas, pô, aquele disco. Né?
É, e o Velas, então, o seu do próprio Ivan Lins, né?
Então, além de ser o cantar de, as minhas músicas, eu fiz alguns discos como intérprete. Esse, fiz um também, as músicas que marcaram a noite, cantando os grandes sucessos da noite dos anos 60 até os anos 2000, né? Uhum. Por aí.
Uhum.
Enfim, estamos aí na área.
Com certeza, com certeza. Lula Barbosa conversando com a gente nessa nossa série falando sobre os 40 anos do Festival dos Festivais. Lula, obrigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço para você.
Obrigado, forte abraço.
Valeu,
obrigado.
Forte abraço, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu aí o Lula Barbosa conversando com a gente, ele que é autor dessa bela canção que você vai ouvir agora. Ripada diretamente do vinilzão, bolachão, Miraíra. Segundo colocado no Festival dos Festivais de 1985. Que pérola, gente. Vejam várias nuances, vários momentos da música. Realmente é uma composição espetacular. Vamos ouvir então Miraíra com Lula Barbosa, com a Miriam Mirá, Grupo Tarancon e Placa Luminosa. Canela, Cachaça, Bela Raça, Brasil. Mira Ira, canção feita em homenagem à própria Miriam Mirá, que é uma das cantoras que participou aí da canção com a gente. Linda demais essa música, né? Misturando aí flauta de bambu, elementos de música indígena com pop, com guitarra elétrica, com metais. Enfim, é realmente um trabalho maravilhoso de mistura do que é esse suco de música que é o Brasil, que é simplesmente sensacional. Intervalo rapidão e a gente volta agora daqui a pouquinho.
Feijoada completa.